A parasha começa o pasuk Re'e Anochi Noten Lifneichem Hayom Bracha Uklala. Et Abracha Asher Tishmeu El Mitzvot Hashem Vaklala Im Lo Tishmeu. Os mefarshim perguntam o que é a palavra Hayom. Hayom, hoje. Re'e Anochi Noten Lifneichem Hayom Bracha Uklala. Esse Hayom está de sobra aqui. Re'e Anochi Noten Lifneichem Bracha Uklala. O que é esse Hayom aqui? Eu não vi agora, mas o Kedusha Slevi, me lembro que ele pergunta isso, e ele fala dois pshatim. Não me lembro o que ele fala, tá? Vale a pena ver dentro. Aqui no Chumash, não me lembro se tem alguém que pergunta isso, mas tem outros meforshim que perguntam também. Eu tenho um pshat, para mim, eu explico esse passo desse jeito, Rabotai. É muito simples, nada de Hidushim. Pessoas acham que a Torá, o caminho da Torá, é uma brachá, por quê? Porque Olam Haba. Então, quem vai no caminho da Torá tem Olam Haba. Quem não vai no caminho da Torá não tem Olam Haba. Tudo é com Olam Haba. E está enganado, é errado isso. Talvez também Olam Haba. Não talvez, né? Mas a Torá, quem vai no caminho da Torá é Olam Hazé. A pessoa que ela está no caminho da Torá, a vida dela é muito melhor, muito mais sadia, muito mais equilibrada, muito mais do que a pessoa que não vai no caminho da Torá. E a Torá quer isso, Madgishan. Ladgish isso, Rabotai. Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom Bracha Uklala. Et Abracha Shetishmau Aklaim Lo Tishmau. Hayom, aqui, no Olam Haze, é hoje, é hoje. Não, não Olam Haba. Do Olam Haze estamos falando agora. Abracha, a pessoa que vai no caminho da Torá tem Bracha aqui nesse mundo, aqui. E a pessoa que não vaklala, im lo itishmeu, aonde aklala, olam haba, gehenom, inferno, não aqui, nesse mundo mesmo. Isso a Torá quer ladgish. Eu preciso mostrar para vocês, Rabotai, não aguento segurar comigo. Eu ganhei uma mensagem essa semana de um aluno, mas desliguei o telefone. Eu quero ler para vocês a mensagem. Rabotai, esse aluno trabalha, ele tem uns 40 anos, tá bom? Não tem 40 anos. Tem uns 35 anos, 36 anos. Somos menos alunos aqui no Brasil, tá? Tá muito bem de vida. Mora num apartamento muito grande, muito luxuoso. Não falta nada, Baruch Hashem. Tá tudo ótimo. Olha a mensagem que eu recebi dele essa semana. Quero que vocês ouçam. E vou entender o que eu tô falando agora. Vamos lá. Estão ouvindo, Rabotai? Cada palavra. Léo. Tá, vamos lá. Rebbe. Estou estudando Eizel Nesher com Marsha ala Seder mesmo. Rabotai, Perek Eizel Nesher, para quem não sabe, é um dos praquim mais difíceis que tem no Shas. Tá? É em Mesechet Baba Metzia, o quinto Perek. Tem Eshivot, Fábio, que não se estuda, se pula esse perek, tão difícil que é. Outra de Shivot, sim, se estuda, mas é um perek muito difícil, tá? Muito bem. Então ele me escreve, estou estudando Eizel Nesher com Marsha ala Seder mesmo. Rabotai, Marsha ala Seder quer dizer todo Marsha. Não só perek Eizel Nesher, todo Marsha está estudando. Marsha não é fácil, né? Quem se lembra, Marsha não é fácil, todo Marsha. Muito bem. E ele escreve aqui a ara dele, garantia que entende certo o Mahalach. Aquilo depois do Marsha, fica claro tudo. Também estou vendo quase todos Maram Shif que rolê com o Marsha. Três pontinhos. Alegria grande. Três exclamações. Me sentindo na Ishivá. Três pontinhos. Ele estudou Masechet Shabbat Be'iyun antes, tá? Masechet Shabbat Be'iyun estudou antes. Ele escreve, em Shabbos, ele fala, eu desci lá com causa de mim, tá? Em Shabbos, né? Não tinha Maram Shif. Em Masechet Shabbat não tinha Maram Shif. Você sabe que não em toda Masechet, Maram Shif é um comentarista, Fábio. Não em toda Masechet tem Maram Shif. Marsha tem em toda Masechet. Então ele está falando que em Shabbat não tinha Maram Shiv. Fazia tempo que não via ele. Três pontinhos, alegria bem grande. Natan, ele trabalha 12 horas por dia, essa pessoa, tá? 12 horas por dia, trabalha muito, muito. Vive muito bem, mas muito bem. E ele escreveu essa mensagem para mim, Rabotai, sabem por quê? Porque isso estourou do lado, de dentro dele. Ele estava curtindo tanto, né? Posso imaginar que foi isso. E ele sabia que eu vou ficar alegre também com essa mensagem, então ele mandou essa mensagem. Isso é o Lamazé, Rabotai. Isso é o Lamazé. Torá nesse mundo é o Lamazé. Ele curte a Gmará, ele curte o Marchá, ele curte o Maram Shiv. Ele fala de alegria aqui, curte o Maram Shiv. Depois da próxima mensagem, ele me fala que sem falta para me fazer vocês estudarem o Marchá também. Me dá conselho já, tá vendo, Rabotai? Ele me escreve. Olha, é o máximo. Rebbe, Lule de Mistafine. Quem sabe o que quer dizer isso? Lule de Mistafina. Mistafina quer dizer é uma chão de quê? Se eu não tivesse medo, se não tivesse... Oi, Michael, vamos lá. Se eu não tivesse medo, é uma chão que se usa, tá, Rabotai? Os meforshim usam esse chão. Eini melamed et bni gemure ela im marsha. Entenderam? Ele falou, eu não vou ensinar meu filho Gmará, só com Marchá. Três pontinhos. Falam que o Chazonish falava algo nessa linha. Mas é bem verdade. Quem se lembra do Chazonish do Marchá? Bruno, você lembra? Não lembram? Ninguém não lembra aqui? Que? Negrot. Você lembra o que eu vi com vocês? Podemos ver de novo. Marchá é metade do Yun bem feito. Na minha opinião, três pontinhos. Nas yeshivot, seder bekiut, erashi, tosfot. Quem conseguir fazer com marchá vai se diferenciar. Pronto. É isso. Não, o que eu quero falar para vocês? Por que eu trouxe essa mensagem para vocês, Rabotai? É isso, Rabotai. Torá, mitzvot, a pessoa que ela vai no caminho da Torá, ela curte a Torá. Ela chega numa hora, num equilíbrio, que cada gmará que ela estuda, ela curte. Cada mitzvah que ela faz, ela curte. É uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida... E Deus me livre, aquele que não vai no caminho da Torá, existem prazeres momentâneos, mas não curte a vida, não é feliz, não é... É outra coisa. Vocês sabem que muitos anos atrás, eu me lembro... Eu morava perto de um lugar, acho que ou era uma discoteca, ou era uma balada, eu não sei, eu nem sei diferenciar essas coisas, Baruch Hashem, né? Mas era uma coisa que não... Imaginava que era uma coisa que não é pra gente, né? E quando eu voltava sexta-noite da sinagoga pra casa, tava cheio de gente lá, e eu ia pra casa. Chegava em casa, as minhas duas filhinhas, que hoje já não são mais filhinhas, corriam pra mim, pulavam no meu colo, uma na mão direita, uma na mão esquerda, né? E a mesa de Shabbat, a gente conversava, cantava, tudo. E eu pensava comigo muitas vezes, isso é o Lamazé. Aquilo lá fora, isso não é o Lamazé. Não é o Lamazé. Ele, né? Isso são dimionot, ilusões. O que foi? Não tá aí, não tá?
Não, não. Só vou pegar papel para poder segurar.
Ah, tá certo.
Tá muito quente.
Isso é o Lamazé. Isso fala a Torá. Eu desejo de todo o coração para todos vocês poderem chegar para isso, para poder sentir esse prazer enorme de estudar Perek Ezeoneshech com Marchá e poder curtir como ele está curtindo, esse aluno está curtindo, tá certo? Mas é assim, cada um no seu jeito, ele, esse jeito, cada um na sua Maseca, na sua Gemará, as suas mitzvot, mas isso é o mundo de Torá, é Hayom. Entenderam? Isso que é o Pshat da Torá. Hayom quer dizer Bolam Azeh. Não é Olam Abba. Olam Abba também. Mas Olam Azeh. É Olam Azeh. Vamos ver a carta do Chazonish. Já falamos sobre isso. Vamos ver a carta do Chazonish. Ariel. Opa, obrigado, Ariel. Ele escreve assim o Chazonish. Primeira carta dele. O Chazonish, para quem não sabe, ele escrevia cartas para Bahurim de Shivaba, que tinha algum problema, ele escrevia, ele ajudava os Bahurim, muito bonito, era um Gadol Ador, Hazanish, Gadol Ador. E ele se preocupava com os Bahurim da Yeshiva, ele via se aconselhar com ele, ele aconselhava. Às vezes ele não recebia ninguém, o Hazanish, mas Bahur Yeshiva ele recebia, porque Bahur Yeshiva ele sentia que é uma mitzvah grande, ajudar para ele poder crescer, ele poder, né? Então olha o que ele escreve aqui, o Hazanish. Loem nar lehair, é uma linguagem difícil, eu vou ler com vocês. Loem nar lehair, eu não vou deixar de... Lehair, como fala em português, de... Não.
Observar.
Não. Como? Reará, não?
Observação.
Observação. De observar que blibi... Eu tenho uma coisa no coração que não tô, que eu tô incomodado. Acheloi a fé a sua dor a achron, ache azvu limud sefer amarchá. Nas yeshivot, rabotai, última geração não estuda tanto marchá. Se estuda outros achronim, outros meforshim, marchá não se estuda tanto. E tá errado, ele fala. Olha que ele fala do marchá, rabotai. Ache mataná tová nitná le Israel. Foi um presente que foi dado para Am Israel, Liskot Bo Adorot Abaim Achrav. As gerações depois do Marchá, Zahuma Mataná Grande, que é o Marchá, Lehargil Etalomdim Beitamlut a Torá. Acostuma aqueles que estudam com esforço de Torá. Asher Ach Amat Huavodá Ameulá. Olha o que ele escreve aqui. Qual que é a principal parte do estudo de Torá? É a meilut, é o esforço na Torá. Vashiraleiam kivnu chazal baflagat a Torá alomdea. Quando chazal falaram que a Torá tem uma sgulá muito grande, estudo de Torá, qual parte da Torá é esforço da Torá? Esforço da Torá. Vamahapech et ageshem leruach vaguf lenefesh. A Torá tem a força de virar o material para espiritual e o corpo para alma. Vanichnas bremach eivarim shel adam. E a Torá entra, penetra nos órgãos da pessoa, lezachcham, para purificar, o ladnam, lekiyum chaya Torá. Vasefer akadosh hazeh. Esse livro sagrado, esse livro importante, o Marshall está pensando, humalei damlut. Está cheio de esforço, bedvarim, muhraim, vamukim, com coisas claras e profundas. O margil eta adam beyun, e acostuma a pessoa no yun, nachon, vamok. Gam moil adavar meot, também ajuda muito, lezikaron kol asugia lepratea, para lembrar toda a sugia com todos os detalhes. Vedor shelefaneinu echziku meot besefer akadosh hazeh. A geração passada... Era muito importante o Marchá. Vagoi Reb Kive Eiger, Zal, Loi Niach Davar Misifro. O Reb Kive Eiger, ele não deixou uma coisa do livro dele. Que Medume Shekach Katuv Bekorot Toldotam. Assim está escrito na biografia dele. O Miyom Shazvu, do dia que largaram o Marchá, não estudam mais Marchá, Avdu Et Ediat Apshat Kulom. Perderam o Pshat. Se acostumaram com um iun mais superficial. O bazivat adat davar dibur alofano. Ve'en mi she'achzir atara liyoshna. Isso fala o Marchá. Mas para estudar Marchá, Rabotai, a pessoa não pode ser preguiçosa. Quem é preguiçoso não consegue estudar Marchá. Porque Marchá faz a pessoa pensar muito. Então, o que o Tosfot perguntou? O que o Tosfot respondeu? Makushá, o Marchá... E tem que se acostumar também a estudar Marchá, porque você estudou Marchá uma vez, já, Daniel?
Um outro.
Com Isaías? O Marchá não faz pergunta e resposta. Ele vai direto, ele fala já e ele está pensando em responder uma pergunta, entendeu? Você vai se acostumando com isso. Você estudou já, Fábio? Marchá? Ainda não. Data Shem vai estudar muitos. A priori, chuva é uma coisa que demora 1-2 minutos. A pessoa, ela faz chuva, vai chegar para a conclusão, olha, agora é Chodesh Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, tem que fazer chuva, vamos fazer chuva. Então essa decisão de fazer tshuva é uma coisa que demora alguns minutos. Por que que Chachamim deram para a gente 30 dias, 40 dias para fazer tshuva? Por que tantos dias? Por quê? E se eles deram 30, 40 dias, é que precisa desses dias. Não é tam que deram. Eu quero explicar para vocês uma coisa muito simples, tá? Muito simples. É bom, quem tem tempo para botar agora, estudar Rambam Ilchot Tshuva. Sabe que nós não temos Shulchan Aruch de Ilchot Tshuva. Não tem. Pega um Shulchan Aruch, não tem Ilchot Tshuva. O nosso Shulchan Aruch de Ilchot Tshuva é o Rambam. O Rambam. O Shulchan Aruch não escreveu sobre Ilchot Tshuva. Por que não, Daniel? Você sabe por que não? Porque no Shulchan Aruch não tem um siman sobre Tshuva. Alguém sabe o motivo? É estranho, né? Yoni. No Shulchan Aruch tem Ilchot de tudo e não tem Ilchot de Tshuva. Tem um monte de halachot sobre tshuva. O Rambam ele traz um monte de halachot que o Shulchan Aruch não traz. Então, uma vez o Ravilovich, ele falou um chato um pouco por piada, tá? Não sei se é, ele pensou sério, acho que não. Ele falou assim, o Shulchan Aruch é sobre Moadim, Orach Verachaim, né? Zmanim. Então, Sukkot, onde que ele colocaria Ilchot Tshuva? Então, ele colocaria, deve ser antes de Rosh Hashanah. Antes de Rosh Hashanah, Ilchot Tshuva. Então, a pessoa ia pensar que a mitzvah de Tshuva é só antes de Rosh Hashanah. O ano inteiro não tem que fazer Tshuva. E não é verdade. Tshuva é uma mitzvah que tem que fazer o ano inteiro. O ano inteiro. Então, como o Beit Yosef, o Shulchan Aruch, não sabia onde colocar essa Ilchot Tshuva, então não colocou. É piada, tá? Mas é interessante porque que não colocou no Shulchan Aruch, tá? Então, todo caso não tem no Shulchan Aruch, mas o Rambam tem. Vale a pena, Daniel. Quem não estudou ainda o Rambam Ilchot Tshuva, quem estudou também vale a pena. São 10 prakim. E ele fala lá como se faz tshuva. Mas do que sai do Rambam, Rabotai? É que tshuva é uma coisa muito séria. É uma coisa... A pessoa tem que mudar alguma coisa. Não tem que... Rabotai, não tem que virar tzadik de um dia para o outro. Não. Mas tem que mudar alguma coisinha dentro dela. Ela tem que mudar. Rabotai, para a pessoa mudar, isso é um trabalho pnimi, uma coisa de dentro. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, tá, eu vou mudar. Ela não vai mudar. Para ela mudar, ela tem que ir na raiz do problema. Eu sempre falo um exemplo, Rabotai, sobre Lashon Hará. É um exemplo, mas tem um monte de coisas. A pessoa que fala Lashon Hará, gosta de falar Lashon Hará, chega a Chodesh Elul, ela fala, tá, tem que parar, vou parar de falar Lashon Hará. Ela não vai parar de falar Lashon Hará, ela vai continuar falando. Só porque ela decidiu que ela vai falar, ela vai parar, ela não vai parar. Se ela quer parar de falar Lashon Hará, ela tem que ir na raiz do problema. Por que eu falo Lashon Hará? Talvez é orgulho, talvez é ruindade, talvez é inveja, tem um monte de coisas, pode ser. E a pessoa trabalha sobre essa raiz, aí ela tem chance de parar de falar Lashon Hará. Vamos supor que a pessoa ela é orgulhosa. E por isso ela fala Lashon Hará. Ela pode decidir 10 vezes que ela vai parar de falar Lashon Hará, ela não vai parar. Porque o orgulho é fazer ela falar Lashon Hará. Hoje ela parou, amanhã ela começa de novo a falar. Se ele vai trabalhar sobre o orgulho dele, aí ele vai melhorar o orgulho dele, aí sim ele vai poder melhorar o Lashon Hará também. Chuvara botar é uma coisa pnimi, é uma coisa de dentro. Não é a pessoa começar a se chacoalhar mais na tefilá. Não é a pessoa começar a falar alguma coisa a mais. Tshuva é uma coisa de dentro da pessoa. A pessoa tem que melhorar mesmo. E para isso tem que trabalhar dentro. E para isso dá vontade de trabalhar dentro da pessoa um costume, dentro não chega a 30 dias. Tem que ter mais. Então, Chodesh Elul foi feito, Rabotai, para nós todos refletirmos, pegarmos uma coisa que a gente não está contente com a gente e tentar melhorar, começar a melhorar essa coisa. E para isso é uma avodá tamidot, é estudar um pouquinho sobre esse assunto. Então, Lashon Hará, eu falei, esse assunto, estudar. A pessoa tem que ir na raiz. Para fazer tshuva, a pessoa tem que ir na raiz do problema. Se ela não vai na raiz do problema, ela não vai fazer tshuva. Ela não vai melhorar, não vai mudar nada. E ela botar, é isso que acontece com a gente. Todo ano, chega a Chodesh Elul, a gente não vai na raiz do problema. A gente fala, tá, agora eu vou melhorar, eu vou rezar melhor. Ela reza 2 dias melhor, ela volta como estava rezando. Por quê? Ela não foi na raiz do problema. Ela não pegou, quer rezar melhor? Como se reza melhor? Pega um livro sobre tefilá, Olha o Pirush Hamilim da Tfilá, para entender um pouco melhor a Tfilá. Pega um livro sobre Tfilá, fala com o Rabino sobre Tfilá. E ele vai trabalhando sobre isso, aí ele vai melhorando, vai mudando o negócio dele de Tfilá. E assim por diante, a pessoa, para ela mudar alguma coisa que ela quer mudar, ela tem que ter uma vodá tamidot, uma vodá primi dentro dela. E isso não é de um minuto para o outro. A decisão é de um minuto para o outro. Uma decisão sem esse trabalho primi dentro dele, isso não vale nada. Não vale nada essa decisão. Pode decidir até amanhã, não vale nada. Por isso tem que ter o Chodesh Elul, Rabotai. Chodesh Elul, nós temos agora, antes de Chodesh Elul, antes de Rosh Chodesh, temos agora 30 dias antes de Rosh Hashanah. Estamos no começo ainda, para aproveitar para isso. Cada um, eu gostaria que cada um que está aqui, semana que vem, viesse para mim e falasse para mim o que, que ele acha que ele pode melhorar. Uma coisa pequena. E se posso ajudar, como melhorar? Com prazer. Mas eu quero que cada um pense em alguma coisa e esse mês vai ser para ele trabalhar em cima disso. Não é uma decisão, está? Por exemplo, o menino que ele conversa no meio do estudo. Está em conversa. Está no Barim Betelim. Não porque ele precisa conversar alguma coisa. Está no Barim Betelim. Está de conversar. Então tem que trabalhar sobre isso. Então como ele vai chegar? Eu não vou mais conversar no meio do Seder. Não vale nada, não vale nada. Ele vai continuar a conversar. Tem que pensar, por que eu converso no meio do Seder? Ah, porque talvez eu não tenha tanto... Eu não sei tanto a gravidade de conversar no meio do Seder. Então, tem que verificar sobre isso. Talvez eu não tenha tanto geschmack do limut. Talvez eu tenha que melhorar o estudo. E ir à raiz do problema e começar a fazer essa reflexão para mesmo melhorar, para mesmo. Sempre na raiz do problema, aí vai melhorar mesmo, a pessoa vai melhorar. Algumas vezes eu me lembro que eu fiz isso, Rabotai, e ajudou muito. Você vai na raiz do problema, você melhora mesmo. Às vezes numa cerca, às vezes a raiz do problema é que eu não faço cercas. Por exemplo, celular sem filtro, né? Isso não pode acontecer, celular sem filtro. Eu não sei como dá para ser um Yehudi bom sem nenhum filtro no celular. Então imagina só, a pessoa chega e fala assim, ela tem um celular sem filtro, e ela fala, não, eu vou fazer tshuva agora, eu não vou mais olhar nada de errado. Não vale nada. Como não vai olhar nada de errado? Então a cerca, nesse sentido, é uma raiz. Faz uma cerca. Coloca um filtro no celular. Não precisa ser o melhor filtro que tem, mas algum filtro para poder... Para poder fazer tshuva mesmo. Porque a pessoa que ela, desse jeito, se ela não faz o que precisa ser feito, ela não vai fazer tshuva. Ela pode decidir que ela faz tshuva e no próximo dia ela vai pecar de novo. Não vale nada. Cada um tem que saber. Tem um lashon nos mefoshim rabotai. Leve oideia moras nafshoi. Cada um sabe o problema dele, a dificuldade dele. Cada um tem a sua dificuldade. E essa dificuldade é começar a pensar por que que faço isso. Então o que que eu vou... Coisas pequenas até, mas coisas pequenas que são raízes, Ah, amigos ruins pode ser às vezes. A pessoa, imagina, por exemplo, a pessoa tem amigos ruins. E esses amigos ruins faz ela pecar. Então ela pode chegar e falar assim, eu não vou pecar mais. Mas ela vai sair com os amigos, ela vai pecar de novo, não adianta. Então tem que ver, talvez não sair com os amigos, fazer uma cerca com isso. Cada um tem que ver uma raiz da coisa. E isso é o trabalho de Chodesh Elul, Rabotai. Isso é uma avodá. Isso é todo dia, no Seder de Mussar. Você sabe que na Deshivot, onde eu estudei, cultural também assim, tem dois Seder de Mussar, não. Onde eu estudei em Ponovich, o Seder de Mussar normalmente é 7 horas da noite. Chodesh Elul tinha uma hora também. Tinha 7 horas e também 1 hora, se não me engano. Até as 1h15, 15 minutos, se não me engano. Era 2 darim de Mussar. Então a pessoa ela se envolve mais com Mussar, ela reflete, e ela começa, para chegar ao Shashaná, ela pode chegar e falar para Hashem, eu tenho uma coisa que eu trabalhei nesse Chodesh Elul, e isso eu vou mudar nisso. E ele vai mudar mesmo. Se ele trabalhou nesse Chodesh Elul direito, ele foi atrás das raízes do problema, ele vai mudar mesmo. Mas se ele não foi atrás, se chegou ao Rosh Hashaná e fala, eu não vou mais... Por que que não? Claro que ele vai. Pensam nisso, tá? É muito forte isso. Tshuva é uma coisa primeira, não é uma coisa hitsoni. Quem acha que tshuva é uma coisa hitsoni está enganado. mudar a atitude, não é isso? É a primi que vai fazer que ele muda a atitude ritsoni. Mas tem que ser uma coisa de dentro. Quando eu morava em Israel, eu vinha visitar meus pais, às vezes ficava aqui umas duas semanas sozinho para visitar meus pais. Aí, na época tinha o Binyan Olam, e aí, quando eu estava aqui no Brasil, eles ouviam, me chamavam para dar uma aula, alguma coisa no Binyan Olam. E aí eu ia, quando eu estava aqui no Brasil, eu não tinha o que fazer, então eu ia lá dar aula duas vezes por semana, duas semanas que eu estava aqui. E aí, antes de Rosh Hashanah, foi essa história, eu fui no Binyan Olam, dei uma aula. E eu falei para essa aula, eu me lembro ainda, aquela Gemara famosa que tem com o Rebbe Elozor ben Durdayo. A Gemara fala que o Rebbe Elozor ben Durdayo era o maior pecador da história. Ele fez todo tipo de pecado. E no fim da vida dele, ele fez tshuva e Hashem aceitou a tshuva dele. Então fala o Chachamim, daqui a gente vê que tanto faz o nível da pessoa, ela pode ser o maior pecador. Mas se ele fez uma tshuva verdadeira, Hashem aceita a tshuva. A tshuva dele foi tão verdadeira, era botar que ele morreu de frustração. Ele fez tshuva, se arrependeu dos pecados dele, ficou tão frustrado que ele morreu. Conta Gemara em Avodah Zarah, Daf Yudzayin, Daf Yudches. Muito bem. E eu contei isso para as pessoas, tá? Pessoas que, olha, tshuva tanto faz, que nível que você está, Hashem aceita a tshuva. Aí se levantou um menino, eu me lembro até hoje, eu não me lembro quem que era o menino, um rapaz, mas eu me lembro até hoje que ele tinha brinco. Isso me lembra. Eu morava em Israel na época, né? Então isso para mim foi tão estranho, um cara, um menino com brinco, veio ouvir um shiur, sabe? Era uma coisa assim, né? Não estava no mundo de Kiruv, não estava. Ele levanta e ele fala assim para mim: ah, Rabino, se é assim então eu vou curtir a vida. E no fim da minha vida, eu vou fazer tshuva. Ele me falou, se pode isso acontecer, então porque eu vou agora, eu vou curtir a vida. Isso foi o lashon dele. Ben lashonó. Eu vou curtir a vida, depois eu vou fazer tshuva. E na hora, eu respondi, Hashem me iluminou. Né? Assim, às vezes, na hora você fica muita gente, você não sabe o que responder para ele. Eu falei para ele assim: eu não vou entrar agora, isso que você falou, eu vou curtir a vida, querendo dizer, quem faz chuva não curte a vida. Nós não curtimos a vida aqui, né? Ele vai curtir a vida, né? Eu falei, isso, claro, não é certo, né? Como falamos antes do começo do shiur, quem curte a vida, Rabotai, a gente curte muito mais a vida que aquelas pessoas. Eu falo para vocês, muito mais, muito mais. É outro jeito de curtir, mas sólido, mais normal, mais equilibrado, mas muito mais. Eu falei para ele assim, não vou entrar agora nisso, mas eu queria falar para ele o seguinte, preste atenção na botaia. Falei para ele assim, imagina só, uma pessoa de 25 anos, 30 anos, ela tem $1 milhão e ela investe esse dinheiro, e ela perde. Sei lá, a bolsa caiu, não sei, ela perde. É horrível, não? Uma frustração enorme. Entendeu? Perdeu $1 milhão na bolsa, é horrível. Ela se culpa, porque eu fui colocar o dinheiro, né? É horrível. É uma frustração enorme. Mas, ela tem 30 anos, essa pessoa, ela pode ainda ganhar $10 milhões na vida dela, pode trabalhar mais e perder esse milhão e vai ganhar mais $10 milhões. Isso, né? Ela se frustra, mas ela sabe que não acabou a vida para ela, ela tem a vida inteira para ganhar mais dinheiro, né? Mas existem coisas que a pessoa se arrepende e o arrependimento dela é horrível, é horrível. Uma frustração enorme, porque não tem conserto. Não tem conserto. Por exemplo, para vocês saberem, tá, em relação a vocês, por exemplo, um jovem, é muito parecido, né? É muito parecido, um jovem de 25 anos, que vai começar a trabalhar, ele não veio para Yeshivá, não aprendeu a estudar o Magmará, não sabe estudar o Magmará, ele se arrepende, muitas vezes aconteceu já isso, tá? Se arrepende que não veio para Yeshivá, mas agora, em Malassot, difícil agora aprender isso da Magmará, começando a trabalhar, tem que trabalhar e atrás do dinheiro. Então tem casos na vida, Rabotai, que a pessoa perde uma oportunidade, ela perde e ela se arrepende que ela não fez nada e não tem como voltar. É chamado na Magmará, Meuvat lo yuchal itkon. Não tem como consertar. Eu falei para ele assim, o que é tshuva, Rabotai? Tshuva é a pessoa se arrepender profundamente. Tshuva não é só fazer al-chei, deixar no bagado, não é isso. Tshuva é eu me arrependo que eu pequei. Eu falei para ele, imagina uma pessoa chegar nos 80 anos, Rabotai, pecador, até 80 anos, e com 80 anos fazer tshuva. O que quer dizer fazer tshuva, Yoni? Quer dizer que com 80 anos ela vai falar, que eu fiz? Que eu fiz minha vida inteira? Pequei, não fiz nada, não é? E não tem como consertar. Ele perdeu a vida dele, acabou 80 anos, a pessoa vai morrer daqui a pouco. Então a frustração é enorme, Rabotai. Não dá para imaginar uma frustração de uma pessoa que ela se arrepende da vida inteira como ela viveu. Eu falei, com 20, 30 anos, se arrepende do negócio que ele fez. É chato, é frustrante, mas ele ainda vai ganhar muito dinheiro, Bezrat Hashem. Com 80 anos, a pessoa se arrepende, é uma frustração enorme. Eu falei para esse rapaz, eu não desejo para você essa frustração. Você fala que você vai curtir a vida, entre aspas, até 80 anos, até o fim da vida. E aí fazer tshuva, não deseja essa frustração para você. É muito frustrante. A pessoa chegar no fim da vida dela e se arrepender da vida inteira que ela viveu, mas fazer o quê? Eu já tive uma história dessas, eu vi para vocês saberem. Meu pai, ele teve um sócio que já faleceu. Meu pai sempre foi religioso, mas esse sócio não era religioso. Nada religioso, nada. E quando ele morreu, ele estava na cama, em casa, ele chamou meu pai, eu fui junto com meu pai, por isso eu vi e praticamente nos despedimos dele. Ele tinha 80 anos, e ele falou pra gente, ele falava Yiddish, porque ele vinha da Polônia, ele falava Yiddish, ele falou em Yiddish, mas ele não era nada religioso, tá? Ele falou assim pra gente, se eu pudesse nascer de novo, agora, eu queria ser religioso. Lembrei-me que até a gente ouviu isso dele, eu falei para meu pai depois que isso foi uma tshuva, isso é um mirur tshuva, uma pessoa que fala uma coisa dessas antes de falecer, ela pode ter pecado a vida inteira, é um mirur tshuva isso. Ele está falando que ele, se ele pudesse nascer de novo, ele ia nascer religioso. Por que ele falou isso na botar para o meu pai? Sabem por quê? Porque meu pai tem 5 filhos. Ele teve 1 filho, esse sócio do meu pai. Meu pai tem 5 filhos, sei lá, sei quantos netos, 50 netos, não sei, tem já bisnetos, tem, né? Esse sócio do meu pai teve 1 filho que não casou e tá aí rondando nas ruas, então vocês encontram ele nas ruas, tá bom? Filho dele, coitado, não casou. Esse homem, o sócio do meu pai não teve nachat, e ele via meu pai, Naha, dos filhos, dos netos. E ele percebeu a diferença. Caiu a ficha para ele, com 80 anos, coitado, né? Então ele falou pro meu pai que se ele pudesse nascer de novo, ele nasceria religioso. Isso é um mirur tshuva. Mas isso é frustrante, Rabotai. Uma pessoa chegar aos 80 anos dela e se arrepender da vida dela e não pode consertar. Tá na cama, tá morrendo, não pode consertar. Isso é muito frustrante. Isso é uma decepção que eu não desejo para ninguém. Isso eu falei para aquele rapaz. Não desejo para você essa frustração. Elozo ben Durdayo foi isso. Ele se arrependeu tanto dos pecados dele, foi tão frustrante para ele, que ele morreu, Agmará conta. Morreu de desgaste, de frustração, fala Agmará. Agmará não fala muito por acho que disso, mas parece da Agmará que isso foi a história. Por que eu falo para você essa história? Isso é tshuva, Rabotai. Tshuva é uma coisa primi. Tshuva não é a chama do bagado. Tshuva é a pessoa... Ah, eu não estou bem, eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar. Ele dentro dele, ninguém precisa saber disso. Ele com a chave, né? Então como que eu melhoro? Então eu não estou rezando também, eu não estou estudando também, eu não estou, sei lá, eu não estou... Então como que eu melhoro? Então começar a pensar como melhorar, pegar o livro, pegar, trabalhar na raiz do problema para poder melhorar, para poder começar a melhorar, quando ele chegou, né? Aí ele vai melhorar mesmo. Por isso eu falo para vocês, não chega a 30 dias, não chega. Tem que já começar. Está escrito assim, tá? Aqui são 40 dias, né? 30 dias de Chodesh Elul e 10 dias de Asarat Yemei Tshuva. 40 dias, isso é comparado com mikveh. O mikveh, para ser kasher, tem que ter 40 sa de água. Elul e Tishrei mechaper e mikveh mechaper, 40 sa. O mikveh, 40 sa, é 360 lugin. O Chodesh, 40 dias que tem no Chodesh Elul com Tishrei, vamos fazer a conta, são 360... 40 dias vezes 24, na Botai. Não é matemáticos, universitários. O que está acontecendo aqui? 40 vezes 2 são 80, 800. Não é mais, é mais. É mais, não está batendo. 360. Quê? 960. 960. Ah, então também deve ser também lá 960. Lugin. Quantos Lugin tem um só? Dá aqui uma macro isso aqui. Ah, Maria. Ninguém consegue com Maria. Ninguém. Ele é rápido. Zariz. Dots Katsvi. Tá frio, espera que tá. Não quer esquentar, talvez, de novo? Não? Que frio é outra coisa, entendeu, Davi? É outro hertz. Então, Rabotai, 40 só é 960 lug. 40 dias, 960 horas. Então, do mesmo modo, Rabotai, fala o Balei Mussar, que se vai falar o mikveh, vai tirar um pouquinho da água do mikveh. Só um pouquinho de 40 só, tá posseiro o mikveh. O mikveh tá passur. A mesma coisa, o elo tem que ser esses 40 dias. Agora começar a trabalhar para isso. Obrigado, viu? Trabalhar para isso. Agora, tem que ter esse tempo. Não adianta. Tem que ter esse tempo. Obrigado, Ariel.
Não, deixa
que é café. Pensa, tá bom, Rabotai? Alguma coisa, cada um pensa alguma coisa que ele pode melhorar e me fala semana que vem, tá certo? Eu quero ouvir de vocês. Vamos tentar, gente, nós todos, achar alguma coisinha, começar já a trabalhar sobre isso, pensar, trabalhar, avodat amidot, avodat... Cada um que ele acha que ele pode melhorar. Uma coisa pequena, né? Não é uma coisa grande, mas uma coisa importante, né? Na vida da pessoa. Né? Não é... São coisas assim, detalhes que não muda na vida, né? Coisas assim, bem importantes. Pequena, mas importante. Uma coisa dessas, de conversar no meio do ceder, filar, chegar em ponto na filar, ter filtro no celular. Essas coisas são coisas super importantes. Não dá para ser um bom Yehudi sem isso. Não dá, é impossível. A gente é ser humano, a gente não é robô. Sabe que saiu uma lei na França que não pode trazer celular na sala de aula? Os alunos. O Ministério da Educação na França. É uma lei. Os goímos já estão vendo o que está acontecendo, né, com os celulares. A gente, Baruch Hashem, conseguimos bem. Não, na caixa, o celular, está conseguindo à noite, não? Como que está, Daniel?
Está.
Está bom, não?
Está bom.
Quando ela não vem, ainda está cheia a caixa.
Que legal. Que legal. Que legal. Baruch Hashem.
Tem que fazer outra.
Quê?
Outra caixa.
Muito bom, vamos fazer. Esse problema é legal, é bom. Nu? Uma coisa aí, alguma observação, alguma pergunta? Davi, tá pronto aí para Elul? Tudo para Simcha, não pode ficar azedo a coisa, né, Rabotai? Tudo bem, simcha, tem que ser alegre na coisa, tem que ser alegre, alegre. Simcha é muito importante. De novo, é bom pra gente, a gente melhora, a gente cresce, a gente melhora, não tem que porque não ficava simcha.
Já tem mais histórias de Bacurim que tiveram alguma toleruta, alguma coisa que pegaram?
Deu certo. Teve alguns Bacurim que conversaram comigo, tudo a gente... Por exemplo, tem um bachur que ele... Olha um exemplo, vocês entenderem que eu quero falar para vocês também. Por exemplo, Asher Yatzar. A gente fala brachá de Asher Yatzar algumas vezes por dia. A nossa brachá de Asher Yatzar não é boa. Não é boa. A gente não tem kavaná na brachá de Asher Yatzar. Então teve uma vez um bachur que ele falou que ele fez Kabbalah para falar Asher Yatzar com kavaná. Bom, muito bom. Quanto tempo demorou essa Kabbalah, vocês acham? Algumas horas. Algumas horas. Tá? Primeiro, achei a tzara, ele fez com Kabbalah, talvez. Logo depois, ele fez sem Kabbalah. Por quê? Então, a gente conversou sobre isso. Porque, a raiz, Rabotai. Por que nós fazemos achei a tzara sem Kabbalah? Fábio?
Que é meio automático, uma coisa que tem todo dia.
Todo dia, mas fora isso. A Sheatzar é uma das piores brachot de Kavaná da gente. Sabem por quê?
Vai secando a mão junto.
Secando a mão é um dos melhores casos. Easy. O celular... espera um pouquinho só e vai fazendo com a mão e com o pé e tudo. Até acabar... Uma frila solta. Que foi? Tá certo? Outras brachot, ele faz chacol e ebidvaro. Eu estou na frente do prato. Então, eu não estou fazendo muita nada, eu vou comer agora. Então, eu tenho uma certa kavaná. Achei a tzara no meio do dia, no meio de fazer coisas, no meio de... Então, você está fazendo um monte de coisas. Então, eu falei para esse menino, você quer melhorar? Então, vamos na raiz. Ok, qual vai ser? A kavaná tem que ser um pouco diferente. De cabelo, não fazer nada na hora que você faz a brachá de Achei a tzara. Opa, isso é outra coisa. A brachada xeriatzar eu faço sem fazer alguma coisa. Aí ele vai fazer com kavaná. Mas isso é raiz, entenderam, Rabotai? Não adianta ter no cabelo uma coisa e na raiz, se não kibalta, não vai ajudar, não adianta nada. Não é simples também, não fazer nada na brachada xeriatzar. Mas aí sim. E teve uma cura aqui na Shiva, que kibela latzmu assim, e deu certo. Ele mudou a xeriatzar dele no próximo ano. Ficou o ano inteiro, não só a cura de xelon. Mas algumas coisas teve também, assim, eu não lembro agora direito os detalhes, tá? Que foram no raiz, trabalharam na raiz e melhoraram. Tem que mudar alguma coisa, tem que ficar pro ano inteiro, certo? Rabotai? Não assim, isso eu falo, se não vai na raiz, não vai mudar nada. Vai ficar agora com a xelura um pouquinho e não vai sair nada. Se vai na raiz, pode mudar. Pode mudar, sim. E cada um tem que saber o que ele pode mudar. Tem uma pessoa, por exemplo, na Botai, que ele não conversa no meio do seder. Ele não tem esse Yetzirará. Ele tem um gishmak no limudo que não precisa conversar. Então, ele tem outro Yetzirará. Tem que trabalhar em outro Yetzirará. Aquele que tem Yetzirará de conversar. O negócio do tempo, do timing, no seder, na tefilá. Tem pessoas que ela tem dificuldade de chegar pontual. Isso não é uma coisa boa, né? Isso é para a vida, não é bom também, não, né? Ela vai trabalhar, tudo, ela tem que ter uma pontualidade. Então, se ela sabe que tem uma dificuldade, vamos tentar melhorar. Mas então, por exemplo, melhorar. Como você vai melhorar? Tem que ir na raiz. Por que eu estou chegando tarde? Tem que entender ela, porque chegando tarde. A pessoa que chega tarde na fila, ela vai dormir tarde, talvez, por causa disso. Por que ela vai dormir tarde? Talvez ela fica no computador até muito tarde. Acho que computador, internet e celular são raízes de muita coisa ruim, tá, Rabotai? São raízes. Olha, eu quero falar para você uma coisa. Se a pessoa vai na cabela latzmo, usar menos o celular na vida dela, usar menos a internet, é uma cabala muito boa na Rua de Shelon. Todos nós. Se alguém... Me falaram que hoje já dá para ver quanto tempo você fica no celular, não? Dá para cronometrar, se não me engano. Não? Assim que alguém me contou. Muito bem. A pessoa vai ver, ela fica 4 horas no celular por dia, vamos supor, né? E se ela caber a latzmar, que ela vai ficar só 3 horas por dia, é uma cabala boa. É uma raiz para muita coisa ruim, é uma cabala boa. Vai ficar menos tempo na internet. Uma cabala boa, cabala boa. Tudo isso é raízes, são raízes. E ficar na internet é uma raiz que traz muita coisa ruim, muita coisa ruim. O Bachur, ele não tem geshmak no limut, às vezes. Não está gostando do Tosfot, não está gostando da Agmará. Pode ser várias coisas. Pode ser que ele não está entendendo direito, então ele não tem sentido de geshmak, mas pode ser que está se entendendo. Mas ele entra em lugares errados na internet e não dá para ter geshmak, um Tosfot, lá na internet. Não dá, não vai junto isso, não vai junto. Então, se ele quer melhorar, tem que parar com essa internet, ou pelo menos não entrar em lugares errados. Mas se não tem filtro, como que ele vai fazer? Isso é... Não... Tem que ter filtro. Tem que ter filtro na botar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não dá pra viver assim. Colocar filtro, sem dúvida, que é uma cabala muito importante. Quem não tem filtro, espero que todo mundo tem. Mas quem não tem, tem que colocar no computador, no celular. Eu falo por brincadeira, mas é triste, né? Aqui no Brasil, especialmente, tem um conceito na Gemará que um aluno, que o rabino, um rabino de um aluno, que esse aluno, Rov Chochmato Mimeno. Rov Chochma desse aluno é desse rabino. Então a Gemara fala que esse aluno tem que fazer brachá para esse rabino. Sei lá, tem alguma valachot. O conceito é esse, Rov Chochmato Mimeno. Eu falo que aqui no Brasil, muita gente aqui no Brasil, Rov Chochma deles é da televisão. A Chochma que eles têm é da televisão, essas internet, essas coisas. Coitado dessas pessoas, tá certo? A gente não é assim. A gente é diferente. O porteiro das nossas casas, Rov Chochmatam, é a televisão. Fica o dia inteiro vendo televisão. Mas a gente não. É, internet, a gente não é. Rov Chochmatenu da gente é Parashá, é Gemará, é Tosfot, é Kiveger. Estudar. Quanto mais estudar, Rabotai, Torá traz brachá para tudo. Internet, como internet traz clalá para tudo, tá? Brachá traz. Torá traz brachá para tudo. Quanto mais geshmak a pessoa tem no Gemará, no Tosfot, ela se envolve mais com a Gemará, ela fica mais longe dessas coisas. Você sabe que, às vezes, eu tenho esse telefone, né? Às vezes, muitas pessoas no meu prédio, no elevador, todo mundo que eu vejo, eu sou o único que tem esse telefone, né? Ninguém tem esse telefone, né? Eu não me sinto um pingo, coitado, por causa disso. Eu tenho pena das pessoas, tá certo? Um pingo, coitado, não me sinto. Eu, ao contrário, eu me sinto bem, Baruch Hashem, que eu tenho esse telefone, eu me sinto bem que eu tenho o Torá, eu não tenho essas coisas, eu não tenho nenhum desejo para essas coisas, porque eu tenho o Torá, eu tenho o Torá. Quem tem Torá, quem tem Geshmak na Torá, não tem Geshmak nessas coisas, não tem, não precisa disso. Eu contei para vocês que tem aqui uma vreja aqui na Yeshiva, vou terminar com isso, senão vai ficar muito tarde. Uma vreja aqui na Yeshiva, que antes de entrar na Yeshiva Gvoá, uma história verdadeira, ele tinha uma namorada. E na época, Rabotai, eu não pegava bachurim com namoradas na Yeshiva Gvoá. Era uma Yeshiva um pouco diferente, era mais fechada, continuação de cutia, não sei. Tinha rejeitado até meninos que eu sabia que tinha namorada. Não, Yeshiva, menino, não tem namorada. E entrou um menino na Yeshiva Gvoá que tem uma namorada, e eu não sabia de nada. E esse menino, 3 meses, estudou tão bem, cresceu tão bem. Depois de 3 meses, ele vem falar para mim assim, Rabino, o senhor sabe que eu tenho uma namorada? Como assim? É, eu tenho uma namorada. Eu falei para ele, mas como assim? Eu não sabia de nada, falei para ele. Ele falou, então, só o senhor não sabia, porque todo mundo sabe. Ele falou para mim, todo mundo sabe. Ele falou assim, olha, então se é assim, como você falou, então Hashem ocultou de mim. Para você entrar na Yeshiva, porque se eu soubesse, você não entraria na Yeshiva. Então resolve o problema, falei para ele. Resolve o problema. Não, né? E aos poucos, ele, no fim, ele largou, tá, a namorada. Baruch Hashem, hoje ele é uma vrech. Mas depois de algum tempo, ele me fala assim, esse menino, esse rapaz. Rabino, o senhor tem que entender. Ele veio do Yavne, tá? No Yavne, não tem nada na cabeça. Não tem nada na cabeça. Alguma coisa tem que ter na cabeça, tem que ter algum prazer na pessoa, mas pode, não tem nada. O estudo lá não é nenhum prazer no IAV, né? Não tem prazer de estudar as matérias e tudo. Então, tem namorada. Depois, quando começa a estudar a Torá, e a Torá entra, a gente tem esse gosto da Torá, não precisa de namorada. Não precisa de namorada. E eu fiquei muito feliz, que eu, assim, é isso que eu falo para vocês, a pessoa que ela curte o judaísmo, ela curte a Torá, ela curte a... E dá para curtir, vocês viram? Esse Perekeizu Nesher. Perekeizu Nesher com marchá, todos os marchás. Ele não precisa de mais nada, não precisa dessas coisas. Não precisa. E quando chegar a hora certa, ele vai casar, e vai ter uma família, vai ter narra dos filhos, vai ter tudo direitinho, com equilíbrio emocional, direitinho. Não precisa de fazer aqui com o mundo de hoje. O mundo de hoje faz diferente, os goyim, etc., porque eles não têm isso. Eles não têm a Torá, eles não têm esse prazer que nós temos. Não tem. Um goi não tem eizu neshech. Não tem. Então eles precisam de outra coisa, precisam da, que eles estão fazendo. A gente tem isso. Não precisa de tudo isso. Vocês vão ver. Acreditam em mim, Tarabotai. Cada um pouco mais gostoso da Agmará, se envolve mais com a Torá, você sente menos dependência de outras coisas. Não preciso. Eu tenho Torá. Você não tem ideia o Nisayon que eu tive. Tá? Hoje, infelizmente, eu já não estudo tanto. Eu não consigo estudar. Eu estou preparando para o shiur e tudo. Eu não tenho aquele... Eu também adoro estudar. Mas antigamente, quando eu estava no Kolel, eu estudava para Kim, acertou. Eu curtia cada pere, cada marchá, como ele fala. Era muito legal. E eu me lembro que... Meu pai queria que fosse para a fábrica, meu pai, para trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma fábrica grande e tudo. E ele me impressionava muito. Me chamava para o Brasil para me visitar, para ver a fábrica, para ver o meu escritório, onde que eu vou sentar e tudo. Você não tem ideia como que... E como que eu, estudando Guarai, eu falava, não quero isso, não preciso disso. Não preciso. Era em Masechet Yevamot. Eu me lembro desse episódio que eu acabei em Masechet Yevamot, bem, com Tosfot, com Rajba, sabia bem, não sei o que teve a moto. Eu vim para o Brasil visitar meus pais, meu pai me mostrando a fábrica e tudo. Mas não senti nenhum. E não é que eu sou filho de Rabino, né? Não sou filho de Rabino. Né? Mas Yevamot é outra coisa. Yevamot é outra coisa. Então, de novo, não precisa virar Rabino para isso. Por acaso eu virei Rabino, Hashem quis assim, mas mesmo quem vai trabalhar, esse cara trabalha 12 horas por dia. Rabotai, desejo para vocês isso, poder trabalhar, mas curtir Eizu Nesher com Marchá, curtir estudar de manhã, estudar à noite. É incrível, é Olam Abá, é Olam Azê, você vai no caminho certo, tem Nacha dos filhos, curte a vida, faz a coisa certa. É isso. Esse cara mora em um apartamento de 600 metros quadrados, não falta nada para ele, Baruch Hashem, tá tudo ótimo, mas ele curte o quê? Eizu Nesher Kumarsha, Rabotai. Isso que ele curte. Eizu Nesher Kumarsha. E é isso mesmo. Vocês vão ver. A vida, vão ficar mais velhos. Tem problemas na vida. Tem. Ai, vai pegar Gumará, estudar Gumará com Tosfot. Tão gostoso, tão. Para isso, mas para sentir isso, esse rapaz, Rabotai, era um ótimo aluno na Yeshiva. Estudou muito bem na Yeshiva. Aproveitou muito bem os anos dele de Yeshiva. Quando ele era Bahur, podia acontecer que eu estudava com ele 8 horas em seguida. Um domingo, por exemplo, quando não tinha... Eu era Rabino em Kutia, quando não tinha Yeshiva domingo, ele vinha na minha casa às 9 e saía às 5. Estudávamos 8 horas em seguida. Muito bom, estudava muito bem. Estuda bem a Yeshiva, ganha o Gishma, ganha o jeito, ganha e pronto, acabou. Aí curte mesmo. E ele estuda sozinho, para vocês saberem. Ele estuda sozinho. Ele não é uma yeshiva, não é num colê, não é numa sinagoga. É sozinho. De manhã, antes do trabalho. À noite, chega cansado do trabalho. Estuda. Estuda também. É isso aí. Eizu Nesher Kumarsha. Eu não estudei Eizu Nesher Kumarsha, Rabotai. Eu não estudei. Tá bom? Natê? Eizu Nesher Kumarsha, Natê? Sheifa, tem que ter uma meta na vida. Vai ver, outra coisa. Tá bom, vamos fazer brachá, achroná, rabotai, vamos quedar, vamos dormir, tá bom? Devolver o quilo que ele deixar pra mim de manhã aqui.